Olá, sejam bem-vindos. Você estará ouvindo agora a Voz do Céu.
Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, diz que: mais de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O nosso maior desafio nesses dias é nos tornarmos um, para sermos testemunha desse Evangelho. Independente de onde nós servimos, quando nós nos tornamos um, nós tomamos uma forma de uma realidade que existe antes de toda a criação existir. Um Deus que por natureza se revela através de três pessoas, a Trindade. Então, antes de Gênesis 1:1 existir, existia uma perfeita comunhão, aonde o Pai era completo com o Filho era completo com o Pai, o Espírito era completo com o Filho, o Espírito era completo com o Pai, e o Filho era completo com o Espírito, e o Filho era completo com o Pai. Uma perfeita comunhão que eles decidiram expandir essa comunhão. Aí sim eles decidiram criar a criação. Então Deus, ele ama a unidade, porque a unidade faz parte da realidade do seu caráter. A gente vê que em Gênesis 1:26, e Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele diz: e Deus disse, façamos. Então é mais de uma pessoa falando. E ele diz: olha, e esse homem será conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quer saber o meio de você se parecer mais com Deus, de você se parecer mais com Jesus? É somente através de uma comunhão, porque a Trindade é uma comunhão. Então não existe a possibilidade de eu me parecer com Jesus sozinho e de testemunhar o Evangelho sozinho, porque um dia você dependeu de alguém para ouvir do Evangelho, ou se ninguém pregou para você, ou você teve uma revelação especial sozinho com Jesus, você dependeu do Espírito, uma pessoa, você dependeu do Filho, outra pessoa, e você dependeu do Pai, que enviou o Filho, que é outra pessoa. Compreende? Então é impossível da gente se nos tornarmos pessoas que influenciam, pessoas que anunciam, sem que a gente seja um. Então, nesses dias também eu estava meditando em Salmos 133, quem lembra? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como um orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção, e a vida para sempre. O salmista, ele compara a comunidade daqueles que são chamados por Deus como o óleo que desce na cabeça de Arão e resvala sobre as suas barbas, e resvala sobre as suas vestes. E ele também, que a comunhão dos santos, que é boa e agradável, ele compara com um orvalho que desce. O orvalho é água, garoa fina, que desce sobre um monte Hermon, ao sul de Israel, e que causa frutificação naquele lugar. Então o salmista Davi, ele está fazendo um paralelo sobre duas coisas que não se misturam: água e óleo. Então existem muitas indiferenças no nosso meio, isso é normal, mas isso não deve nos impedir da gente caminhar junto para o mesmo propósito. Sabe como o salmista ele quis chegar a uma conclusão com esse salmo? Porque quando o sacerdote ele era ungido para exercer uma vocação sacerdotal, ele era ungido com óleo. Então esse sacerdote, ele passava a ter uma vida separada, uma vida vocacionada a ministrar a Deus. Ou seja, o salmista estava querendo dizer: olha, através da união dos irmãos, tendo uma vida separada para a vocação sacerdotal, e assim como o orvalho que desce sobre o monte e que causa frutificação, porque existia um contraste onde toda a região fora de Hermon era deserto. O salmista estava querendo dizer assim: olha, se os irmãos se ajuntarem com o mesmo coração, aqui diz que o Senhor derrama bênção e vida. A palavra irmão e união nesse salmo significa filhos de um mesmo pai assentados juntos. Ou seja, o que Davi declarou, muitos irmãos na história executaram essa união. E o que que Deus fez? Avivamento. Eu não sei se você lembra de 2 Crônicas 5, se não me falha a memória, que fala que existiam por cerca de 120 sacerdotes, sacerdotes do rei Salomão, sacerdotes do Senhor, e eles em um só coração, eles declaravam para Deus que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o que que o Senhor fez? Encheu a casa. E por incrível que pareça, quando Jesus disse para os discípulos se reunirem no mesmo lugar, existiam basicamente a mesma quantidade de pessoas, por volta de 120. Era como se os discípulos estivessem reunidos com o mesmo coração, porque eles foram adotados, eles passaram a ser filhos. É como se Jesus reproduzisse aquilo que ele disse: olha, é necessário que eu suba para que o Pai envie o seu Espírito. Então os discípulos entenderam e eles se reuniram no mesmo lugar. E o que que eles estavam fazendo? Orando. E a oração a Deus é um serviço de um sacerdote. Ou seja, é como se o filho estivesse do lado do pai e estivesse falando com o pai: pai, eles entenderam o Salmos 133, eles estão reunidos em um mesmo lugar, então pai, libera a tua vida pai, para que eles possam dar frutos, libera a tua vida pai, porque eles estão como o óleo que desce sobre a barba de Arão, eles estão tendo uma vida separada, e eles estão sendo como o orvalho que desce sobre o monte Hermon, e eles querem dar fruto. Então pai, derrama o teu espírito, derrama a tua vida, para que eles sejam um, para que eles possam testemunhar do evangelho, para que vidas sejam alcançadas, para que o pecador se arrependa, para que eles conheçam que verdadeiramente o Filho de Deus desceu na terra, pisou, andou entre os homens, e que o Filho do Homem voltou para os céus, mas que Ele prometeu que Ele voltaria. Então Espírito Santo, desça sobre os filhos do Pai. Então você consegue perceber como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É por isso que eu sou contra os desigrejados. Não existe bênção em vida. Ah, é Cristo em casa, eu não preciso da igreja, meu amigo. A proposta da comunhão dos santos é se parecer com a Trindade, meu irmão. Só existe um meio para o céu descer, é a terra imitar o que existe no céu. Se você for ler Êxodo, quando Deus chama Moisés, e ele fala: Moisés, construa o tabernáculo conforme eu te mostrei. Moisés, ele poderia muito bem adornar o tabernáculo como ele queria e quisesse, mas ele não, eu só posso fazer aquilo que eu vi. Deus mostrou um modelo, e Deus falou assim: se você fizer conforme eu te mostrei, eu habitarei com o povo. Então é bom e é agradável que eu e você venhamos a servir a Jesus em união. É a garantia de que Deus vai derramar a sua vida em nós, para nós darmos frutos, para nós sermos uma igreja relevante. Martin Lloyd-Jones, um teólogo do século XIX, ele diz que avivamento é quando uma comunidade inteira é batizada no Espírito. Sabe o que é uma comunidade inteira ser batizada com o Espírito? É uma congregação inteira ser imergido no Espírito, ser imergido na vida de Deus. É isso que os apóstolos viveram. Eles foram imergidos na vida de Deus, e eles foram quem foram. Mas dentre a história da igreja, o Senhor por diversas vezes fez a mesma coisa do que aconteceu em Atos 2. Então, meu irmão, eu não sou sensacionalista em acreditar que o Espírito cessou quando o último apóstolo morreu. Eu sou continuista, e você deve também crer nisso. Você deve crer que também o Espírito que fez em Atos 2, ele é capaz de fazer nos nossos dias. Meu irmão, o que Deus quer é tocar a terra. A gente vê Deus tocando a terra durante toda a Bíblia, narração dela. Então, a espinha dorsal que unia aquelas testemunhas era o Evangelho. E o que eu te pergunto, o que é o Evangelho? Você sabe responder? O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia acerca daquilo que Deus fez através de Jesus para a salvação de todo aquele que nele crê, não somente os homens, mas toda a criação. Não é somente um homem que precisa ser salvo, meu amigo, a criação também. Sabe, quando eu vou para Arraial do Cabo, a última vez que eu fui antes de viajar para a escola, tem uma praia lá chamada Pontal do Atalaia. Eu sou um cara que eu gosto de contemplar a criação. E eu estava mais ou menos assim em cima do monte, e lá embaixo eu vi aquele mar azul misturado com o verde, e aquelas montanhas e areia branca lá em cima. Eu parei e comecei a contemplar. Eu falei: uau, que linda essa criação. Mas na mesma hora me veio o texto de Romanos 8, que fala que a criação também ficou sujeita ao pecado. Agora eu te pergunto, se essa criação que eu enxergo está sujeita ao pecado, imagine quando ela for redimida. Então o Evangelho fala a respeito de uma boa notícia que Deus fez através de Cristo para que toda a criação venha a ser redimida. Você se alegra por isso? Mas o Evangelho, ele durante as Escrituras, eu quero ser bem didático aqui, amém? Porque eu quero que você entenda muita coisa, que você crê. O Evangelho durante as Escrituras, ele vai falar do Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino, o Evangelho Eterno, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus. Mas em Efésios 2, versículo 8, diz que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando, o Evangelho é de Deus e não de homens. Como assim? A mensagem do Evangelho, ela não pode sofrer nenhuma mudança, porque o autor da mensagem, ele expressa o seu caráter, que não muda através da mensagem do Evangelho. Sabe o que acontece quando a mensagem do Evangelho, ela é deturpada? Acontece aquilo que Paulo disse aos Gálatas: ó insensatos Gálatas, quem vos ensinou o outro Evangelho? Não foi esse Evangelho que eu anunciei a vocês? Mesmo que eu ou um anjo anuncie outro Evangelho, esse Evangelho é falso. Sabe o que existe nos nossos dias? Um falso Evangelho em muitos lugares sendo pregado. É um Evangelho que te chama para Jesus, para você ser agraciado com bênçãos materiais, vitória financeira. Pare de sofrer, venha para Jesus. Se você encontrar uma placa assim em algum lugar, dê um passo para trás. Porque o Evangelho não te isenta do sofrimento. As pessoas que pregam que o Evangelho te priva de sofrer, estão pregando o Evangelho falso, o Evangelho triunfalista. Se Deus não quer que você sofra e que você não saiba lidar com os seus sofrimentos, Deus não só quis isso para o filho e para os apóstolos, que a maioria deles morreram como mártires. Então o Evangelho é o meio pelo qual Deus, ele arquitetou uma mensagem para que nós possamos anunciar essa mensagem. E ela não pode sofrer sombra de mudança. E o Evangelho pela graça, ou seja, a graça de Deus, é o meio de que eu e você, nós somos salvos. O que eu preciso? De ter fé para crer que por meio da graça, através do sangue, Deus me salvou. Porque se eu não crer que o Evangelho, que eu fui alcançado pelo Evangelho, que eu fui salvo pelo sangue, através de uma graça poderosa, eu vou chegar um momento e eu vou achar que eu sou digno da salvação pelas minhas boas obras. Meu amigo, as boas obras que Deus quer que nós venhamos a fazer, não é para nós sermos salvos, mas porque nós já fomos salvos. Se eu fui salvo, então eu ando em gratidão, então eu cumpro aquilo que Ele deseja. Porque, meu irmão, eu e você, nós não somos dignos. É por isso que um sangue se verteu na cruz. Em Romanos 1:1, Paulo, ele vai dizer assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por seus profetas nas sagradas escrituras. Este Evangelho diz a respeito do seu filho, ao qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Cristo, Jesus, nosso Senhor. Aqui já deveria ser suficiente para nós entendermos que o Evangelho é de Deus, o Evangelho diz a respeito do Filho, e o Espírito que ressuscitou o Filho dentre os mortos para dar veracidade à mensagem de Deus a respeito do Filho. Porque no passado, Deus, por diversas vezes, Ele anunciou que um dia viria um homem, e que esse homem, ele viria em carne. É o que Paulo está falando aqui, da descendência de Davi. Ele está querendo falar, meu irmão, contra muitas pessoas que naquela época estavam falando que Jesus não veio em carne. Jesus era Deus 100%. Ele não poderia ser homem. Então Paulo está falando que não, ele veio como um homem. Ele era Deus, mas também ele era homem. E existe uma profundidade enorme nisso aqui. Quando ele fala que ele veio na descendência de Davi, é porque Deus tinha profetizado para Davi que na sua descendência um rei iria se assentar em Israel. Então Jesus veio em carne, mas um dia ele virá, voltará como um rei para se assentar em um trono. E ele governará as nações. Ele ensinará a cada político corrupto como governar uma nação. Ele vai ensinar sobre justiça. Ele vai ensinar sobre amor. Ele vai ensinar sobre o seu zelo. Ele é o justo mestre. Ele é o justo rei. Ele é o justo homem. Ele é o homem perfeito. E ele veio em carne. Ele se rebaixou, caminhou entre nós para nos dar uma vida abundante nele. Então, uma chave para nós acreditarmos que o Evangelho é suficiente de suprir toda a carência do homem é o entendimento acerca do Filho e o que ele fez. Será que nós compreendemos o Evangelho? A chave para compreender o Evangelho é entender o autor do Evangelho. E durante a Escritura, lá em Colossenses 1:26, diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, aqueles que não eram judeus, que é Cristo em vós, esperança da glória. O que Paulo está falando aqui? Lá no Antigo Testamento, Deus por diversas vezes estava dizendo que um dia o Filho iria vir. Então, quando Cristo veio, Jesus cumpriu o mistério que estava oculto. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Compreende? O mistério que esteve oculto durante toda a história, aquilo que Deus revelou a Moisés lá em Gênesis, no ambiente catastrófico da queda. E Deus disse que iria nascer um da descendência de Eva, e esse um que iria nascer, ele iria pisar a cabeça da serpente, que é o diabo, mas que o diabo, ele pisaria o calcanhar desse descendente. O que Deus está falando? Olha, irá vir um homem, um redentor, que irá consertar aquilo que houve no jardim. Mesmo que essa serpente viesse abocanhar o seu calcanhar, esse homem prevaleceria e pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, esse homem é Jesus. Ele triunfou. Eu já ouvi muita gente dizer que quando Jesus foi morto, o diabo estava em festa. A única coisa que o diabo não queria era que Jesus morresse na cruz. Você já ouviu isso? Ah, o inferno estava em festa. Jesus na cruz morreu. Não, meu irmão. Por diversas vezes o diabo tentou impedir com que Jesus fosse à cruz. Da mesma forma que o diabo ele faz com que eu e você venhamos a desistir da cruz, da renúncia, a renunciar às nossas vontades para fazer a vontade do nosso amado. É a mesma coisa. Então, o mistério de Deus, descrito em Colossenses, é Cristo. E agora, e ele diz assim, que é Cristo em vós, esperança da glória. Glória não é um lugar para onde nós estamos indo. Glória é uma pessoa em quem nós estamos nos tornando. A esperança do homem é se tornar como Jesus. Essa é a esperança daquele que é chamado por Deus, de se tornar como Jesus. E Jesus ressuscitado, essa é a nossa esperança. Por isso que existe agora o anseio que a gente tanto fala, que a gente tem tanto ouvido em outros lugares, a nossa esperança da volta dele. É porque na volta dele o nosso corpo será redimido por completo. Nós seremos como ele é. Amém? Então qual é o mistério de Cristo? Efésios 3, versículo 8 diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de todos os principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o mistério de Deus é Cristo, e o mistério de Cristo, a igreja, segundo o eterno propósito. Qual é o eterno propósito? O eterno propósito é que toda a criação, céus e terra, volte a dialogar entre si, como era em Gênesis 1 e em Gênesis 2. Céus e terra sendo a mesma realidade. Ou seja, as catástrofes que nós vemos hoje, furacão, terremoto, tsunami, isso é tudo fruto de uma obra que foi feita através da queda, que o pecado entrou, desordenou toda a criação, criou uma separação, porque Deus deu uma ordem para o homem: domine sobre a terra. Quem tinha o governo da terra? Adão, o homem, a imagem do Senhor. Então, através da queda, houve uma mancha na imagem. E o que que a terra começou a produzir? Espinhos. Ou seja, a criação se rebelou contra o homem. Eu não sei se você lembra daquela passagem que Jesus, ele está no barco com os discípulos e ele fala com o vento. Ele fala com o mar. Jesus num corpo sem pecado, a criação responde. A criação responde. A criação ouviu. Então, por isso que Jesus, ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro da imagem que foi manchada no Éden. Ele é o primeiro. Se ele é o primogênito, você também fará parte dessa realidade. Através da ressurreição dos mortos. Então, qual é o propósito de Deus? Um panorama bíblico é que Deus está construindo uma história de redenção. O engraçado é que a Bíblia, ela me surpreende, porque tudo voltará a ser a mesma realidade A mesma realidade de Gênesis 1 e 2 é a mesma realidade de Apocalipse 21 e 22. Toda a criação sendo a mesma realidade. Céus e terra dialogando entre si em uma perfeita comunhão. Uma descrição daquilo que eu acabei de dizer, que toda a criação foi afetada, está em Romanos 8. E diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A tua esperança é a volta de Cristo, porque você se tornará como Ele é. Um corpo glorificado. E qual é a esperança da criação? Voltar a ser igual ao Éden. A esperança do homem, se tornar igual ao filho do homem. A esperança da criação, tornar a ser igual ao Éden. E Deus, Ele está construindo uma história perfeita para que tudo isso volte a ser uma realidade. Entender a primeira vinda de Jesus é uma chave para compreender a segunda volta. A segunda vinda dele. O evangelho é uma mensagem, e ela deve ser transmitida não pelas necessidades do homem, mas sim pela condição do homem. Sabe qual era a tua condição antes de ser alcançado pelo evangelho? Inimigo de Deus, meu irmão. Efésios 2, versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o cursor deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus, como os outros também. Nós nos tornamos uma ofensa para Deus, porque Deus, Ele é santo. Então o pecado, ele ofende a Deus, é uma ofensa à sua santidade. Ou seja, o pecado de Adão gerou ira de Deus. O pecado que Adão cometeu gerou ira, porque um pecado, ele é uma ofensa a santidade de Deus. E um dia Deus, Ele irá derramar a ira dele. E uma pergunta que eu te faço, e eu já falei para alguns: você é salvo? Se sim, você é salvo de quê? Porque não existe coerência se eu disser que eu sou salvo se não existir um perigo iminente. Talvez você possa achar que você é salvo do inferno. Talvez você possa achar que você é salvo do pecado. Talvez você possa achar que você é salvo de você mesmo. Mas você não é salvo do inferno. Você não é salvo do diabo. Você é salvo da ira de Deus. 1 Tessalonicenses 1:10. Eu não iria ler, mas eu vou ler aqui. Perdão. 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira de Deus. Então você foi salvo da ira de Deus. Para explicar melhor sobre isso, nós devemos voltar àquilo que sujeitou essa ira de Deus. Porque se Deus é santo, Deus é justo. Amém? Se Deus é justo, Ele deve cumprir tudo aquilo que Ele determina. Em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se Deus Ele é santo e Ele é justo, se um homem pecar, ele deve morrer. O que que Deus disse para Adão se ele comesse do fruto proibido? Certamente. E o que que aconteceu com Adão e Eva quando eles comeram? Eles morreram? Sim ou não? Deixa eu te explicar algo. O texto da queda diz que quando Adão pecou com Eva, Deus, ele na virada do dia, ele desceu sobre o lugar de encontro. O homem pecou, ele deveria morrer. Mas a Bíblia fala que eles andavam nus. E a Bíblia também diz que Deus, ele fez vestes para o homem e a mulher. E eu te pergunto, da onde Deus tirou essas vestes? Se eram feitas de animais. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus, ele opera juízo, ele opera redenção no mesmo ambiente. Deus, ele operou juízo nos dias de Noé. Ele desceu com juízo a todos os ímpios, mas ele trouxe redenção para Noé e sua família. Deus, ele trouxe juízo para os ímpios na época de Moisés, mas ele trouxe redenção para Moisés e seu povo. Mas não somente tinham hebreus, tinham egípcios no meio deles. Todo ambiente que Deus traz juízo, Deus traz também redenção, porque Deus não muda. O caráter dele não muda. Deus, quando ele opera juízo sobre alguém, ele não anula o seu amor. E às vezes a gente é assim, meu irmão, mas Deus não muda. Então Deus no Éden deveria matar Adão e Eva, porque eles pecaram e o preço justo do pecado era a morte. Deus, ele trouxe juízo em um animal que não tinha nada a ver com o pecado de Adão. O pecado de Adão trouxe morte a um animal. O que que Deus trouxe para Adão? Redenção. E ele anunciou o Redentor. Através dessa operação, ele já anunciou a Cristo como o perfeito que traria redenção a todo aquele que crê. Então Deus, ele aplacou a sua ira no homem. Então chegará um dia que Deus, ele tirará a sua ira da sua paciência, a paciência de Deus que ainda opera, e um dia ele irá derramar a sua ira contra os ímpios. Então por isso que o evangelho é algo profundo, que não fala a respeito de mim, de você. O evangelho diz a respeito daquilo que Deus arquitetou para a salvação do homem e da criação através do Filho. Então nós vemos que todo homem já nasce sendo o alvo da ira de Deus. Você nasceu sendo o alvo da ira dele, porque existe pecado dentro de você. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele operou misericórdia para a sua vida. Não sei se você lembra daquele texto que Jesus, ele estava indo em direção a Jerusalém. E ele no monte, ele ora, ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E eu te pergunto, qual era esse cálice? O que tinha dentro desse cálice? A ira de Deus. Jesus não estava com medo de morrer uma morte de cruz, meu irmão. Porque na ira de Deus, ele estaria sendo separado do Pai. E Jesus, Ele recebeu os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele foi separado de Deus para que eu e você fôssemos aceitos e adotados por Ele. Então o Evangelho é uma boa notícia acerca daquilo que Deus fez em Cristo. Você se alegra por isso? Ah, Jesus. Esse texto é fantástico. Romanos 3:25 diz: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Propiciação significa ato ou ritual para satisfazer a justiça de um Deus irado. Ou seja, o sangue de Jesus foi o pagamento justo por um exato erro cometido por um homem, o pecado original de Adão. Somente o sacrifício de um homem iria satisfazer a ira de Deus. Um homem pecou, um homem deveria morrer. Então Jesus, ele satisfez a justiça de Deus. É como se Deus, no Velho Testamento todo, recebesse um sacrifício e ele dissesse: eu não estou satisfeito. Lembra quando João disse, olhou para o filho do homem e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro de Deus, Jesus, ele é aquele que um dia vai tirar o pecado da criação, meu irmão. Ah, Jesus. Como Deus fez? Isaías profetizou acerca dele: certamente ele tomou sobre si as suas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então a obra redentora de Jesus não foi em vão. Um dia Jesus olhará para todos os remidos pelo seu sangue e ele verá o fruto do seu trabalho. Então a obra de Jesus é uma obra perfeita. Eu não sei você, talvez você chegou aqui hoje com peso na consciência, talvez de ter dado uma escorregada no pecado. Talvez um peso: ah, será que eu perdi a minha salvação? Será que Deus está irado comigo? Será que Deus não me aceita mais? Deixa eu te dizer algo. Deus está satisfeito contigo, não por você, mas pelo sangue derramado de Jesus. O sangue dele subiu diante dele, e Jesus disse na cruz: está consumado, o preço foi pago. E Jesus entregou o seu espírito, e o espírito ressuscitou dentre os mortos, como uma prova de uma aceitação de Deus pelo seu sacrifício. Então qual é o evangelho que nós devemos anunciar? Nós iremos para as ruas, nós encontraremos pessoas com vícios. O evangelho não é um conselho. O evangelho é uma boa notícia, que Deus já solucionou o problema do vício daquela pessoa. O vício daquela pessoa é uma consequência e não a causa. A causa é a queda. Então o problema da queda do homem, Jesus já solucionou o problema. O que nós devemos anunciar? Ei, fulano, eu sei que você está viciado nisso, mas deixa eu te contar algo. Jesus já solucionou o problema do seu vício. Ele já morreu na cruz para te salvar. E pelo seu sangue você é aceito por Deus. Não se você largar as suas drogas agora e ir correndo para Ele. Deus, Ele te aceita por causa do Filho. Quantas vezes eu já evangelizei pessoas pregando bons conselhos para aquela pessoa se tornar um cristão. Mas a boa notícia é aquilo que Deus fez em Cristo. As pessoas precisam saber daquilo que Deus fez em Cristo, porque se elas não ouvirem a mensagem, elas serão ainda e continuarão sendo alvos da ira, porque elas estão sujeitas ainda. Se elas não ouvirem a mensagem e elas não aceitarem o testemunho do Filho, elas serão condenadas, passando toda a eternidade no inferno. Então, por isso que existe uma urgência da nossa parte de anunciarmos o Evangelho da salvação, porque você foi salvo, você foi alcançado. Aquele que carrega a mensagem do Evangelho deve pregar o Evangelho como se fosse o último dia, meu irmão. Aquele que carrega e sabe o peso da mensagem do Evangelho deve se sentir que nem Ezequiel diante do vale dos ossos secos. E Deus disse para Ezequiel: você enxerga esses ossos? E ele diz: estão sequíssimos. E Deus disse: profetiza, profetiza o Espírito. E o Ezequiel lhe diz: ouve a palavra do Senhor. E aqueles ossos começaram a se juntar, osso com osso, tecido com tecido, e Deus formou um exército. E eu te falo, esse exército nunca houve. Sabe quando esse exército vai ser formado, meu irmão? Na ressurreição dos mortos. Quando o Filho vier em toda a sua glória, os mortos entregarão os corpos de todos os gemidos durante a história. Então o corpo se unirá ao Espírito nos céus para se encontrar com Jesus. E Jesus virá como um rei, e todo rei existe um exército. Deus virá com o seu exército, e nós reinaremos com Ele. Aleluia! Então entender a primeira vinda de Jesus é crucial para entender a segunda volta dEle. Porque a segunda volta de Jesus, Jesus virá como um rei e Ele julgará as nações. Se Jesus viesse como rei na primeira volta dEle, Ele teria que trazer juízo sobre todos os homens, porque Ele virá como um rei para julgar. Então Deus, Ele é misericordioso. Quantos filhos abandonados, quantos homens e mulheres que o Pai quer encontrar novamente, precisando da igreja para ouvir o amor, a graça e a misericórdia do Senhor. Então nós devemos ansiar como Ezequiel estava diante dos ossos secos, e nós em unidade, nós iremos estar diante ossos secos. O Senhor, quando Ele olhar para nós como um, unidos no mesmo propósito, você pode ter certeza de uma coisa: o Filho fará lá com o Pai: Pai, eles estão reunidos em um só corpo, derrama o Teu Espírito sobre eles, derrama o Teu Espírito sobre eles, para eles darem frutos, para que eles anunciem o Evangelho. Então nós não nos cansaremos de nos reunir, para que nós possamos ser um, meu irmão. Deus está fazendo uma coinonia no meio de nós, unidade formada pelo Espírito. Eu estou com grande expectativa daquilo que Deus vai fazer no meio da gente. Eu não sei se você se empolga com isso, mas eu estou muito empolgado. Eu tenho certeza que muitos daqueles que pensam em se suicidar olharão para um de nós e falará: olha, eu estava pensando em morrer, mas você veio e trouxe a opinião de Deus sobre a minha vida, e eu encontrei agora a verdadeira vida em Jesus.
Obrigado por nos ouvir. Nos acompanhe nas plataformas digitais. Voz do Céu Movement.